Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira temos mais um dia de destaque para as movimentações dos rendimentos das taxas de juros no mundo desenvolvido, principalmente aí nos Estados Unidos, e isso acaba fazendo com que a maioria das bolsas globais, não todas, tá? Mas a maioria, acabem apresentando um movimento de baixa. Isso porque, pessoal, se nós temos o mercado precificando juros futuros subindo, significa dizer que nós teremos uma política monetária contracionista por mais tempo. Se nós temos uma política monetária contracionista por mais tempo, teoricamente isso é negativo para as economias globais, para as empresas, para os resultados corporativos. Por isso essa movimentação de queda, tá? Que é o que acontece principalmente com as bolsas em Nova York, que apesar da queda de hoje, ainda seguem próximas das suas máximas históricas. Então temos o S&P Futuro, por exemplo, caindo 0,21, Dow Jones caindo 0,09 e a Nasdaq caindo 0,33. Veja que essa queda da Nasdaq acaba acontecendo, né? Por ter na sua qualidade aí no seu estilo, empresas ligadas à tecnologia que sofrem mais aí com esse movimento de alta, expectativa de alta dos juros. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a taxa de juros do título norte-americano de 10 anos está neste momento com uma alta de 0,07 a 4,37, e esse movimento aconteceu depois da divulgação de dados fortes que vem ocorrendo relacionados à economia norte-americana, tá? Nesta semana, o que faz com que o mercado então enxergue um menor espaço para redução dos juros neste ano. E por isso, pessoal, que nessa quarta-feira a gente tem alguns eventos importantes, como por exemplo a fala do presidente do Fed, ele que discursa a partir da 1h10 da tarde. Outros dirigentes do Banco Central Americano também discursam ao longo do dia. Mercado irá coletar então pistas sobre o que os dados recentes estão provocando aí em termos de mudanças na percepção por parte aí ou pelo conselho aí do FED. Além disso, pessoal, a gente vai ter às 9h15 o indicador ADP, ele que traz aí números de criação de vagas de emprego privado nos Estados Unidos, referente ao mês de março, e às 11 horas da manhã, dados de ISM de serviços que acaba sendo um item importante aí, já que grande parte aí do crescimento da atividade econômica se baseia na área de serviços lá nos Estados Unidos. Beleza? E se a gente somar todos esses dados recentes, o que vai ser divulgado hoje, e que na próxima sexta-feira nós teremos aí dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, ou seja, teremos uma semana então bastante agitada, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no final do ano passado, o mercado, claro, digamos, o mais otimista chegou a esperar um corte de 2% na taxa de juros nos Estados Unidos. 200 pontos base, podemos dizer assim. Hoje, pessoal, o mercado precifica menos de três cortes nas taxas de juros do Fed neste ano, já chegou a precificar muito mais, com uma grande chance de que o início dessas reduções fiquem apenas para o segundo semestre. O mercado no ano passado chegou a precificar que esses cortes se iniciariam no mês de março, algo que ficou realmente no passado, não aconteceu. E muito dificilmente aí o mercado acredita que agora isso aconteça no primeiro semestre. Então, diante disso, pessoal, a gente acaba tendo um cenário mais desafiador para quem? Para as bolsas de países emergentes. Já que o mercado, diante dessa sinalização de que existe menos espaço para corte de juros, e ao mesmo tempo ele está buscando alocações em ações, ele vai buscar onde essas alocações? No mundo desenvolvido, que é o, digamos, que vem acontecendo, tá? Com bolsas europeias, bolsas norte-americanas próximas das suas máximas históricas. E o que ainda ajuda, né, nesse sentimento do mercado sobre essa dificuldade que o Banco Central norte-americano pode ter para reduzir os juros é com o um aumento recente aí das matérias-primas, tá? Principalmente o petróleo, que apesar de hoje estar aí com uma leve alta, 0,41, ele está na faixa de 86 dólares o barril. O Brent, que eu contrato na Bolsa de Londres, contrato negociado na Bolsa de Londres, perto dos 90 dólares o barril, alta de 0,5%. E quando a gente olha para os metais industriais, o cobre avança a 0,39, níquel recua a 0,13 e o minério de ferro na China acabou tendo aí um dia um pouco mais negativo. Ele que acaba recuando aí depois de duas altas consecutivas, ou seja, não vi nenhuma notícia do tipo, então acredito que essa movimentação de baixa acaba sendo muito mais técnica do que baseada em alguma mudança de percepção de fundamento. Beleza? Bom, acabei não comentando aqui, mas sobre as bolsas na Ásia. Bolsa de Xangai, na China, teve uma queda de 0,18, bolsa de Hong Kong, queda de 1,22, bolsa japonesa caiu quase 1%. Na Europa, Londres recua 0,42 e Paris sobe 0,17 e Frankfurt na Alemanha sobe 0,18. Essa movimentação em específico, pessoal, das bolsas europeias, esse movimento positivo para algumas bolsas por lá, acaba acontecendo diante da divulgação que aconteceu mais cedo de dados de inflação que mostraram um número abaixo das expectativas, ou seja, espaço para o Banco Central Europeu conseguir reduzir a taxa de juros por lá. Outros indicadores, pessoal, o VIX, que é aquele índice do medo, sobe 13,6%, está na faixa ali dos 15 pontos, ainda é um patamar tranquilo, pessoal. Lembrando que atenção acima de 20 pontos, alerta total acima dos 30 pontos. Beleza? Então, por enquanto, num patamar tranquilo. O dólar index DXY segue no 0-0. Bitcoin subindo 0,5% a 66.200 dólares. Então, essas são as principais movimentações. Apenas uma que me chamou a atenção aqui, que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, recai sobre o ouro. O ouro, o que acontece, pessoal? Normalmente, o ouro, ele acaba tendo uma correlação inversa com as movimentações das taxas de juros nos Estados Unidos. É o que eu já venho comentando com vocês recentemente. Quando um investidor global vai buscar por uma alocação extremamente conservadora, as duas primeiras opções que ele tem é ou investe em ouro ou compra títulos da dívida nos Estados Unidos. Essas são as duas principais escolhas. O que faz eu como esse investidor global, escolher entre ouro ou taxa de juros nos Estados Unidos? Se a gente parar para pensar, o ouro ele não tem nenhum rendimento. É uma commodity que o preço vai variar de acordo com oferta e demanda. Então, digamos que o que faz o mercado buscar por ouro ou por taxa de juros nos Estados Unidos, vocês concordam que quanto mais juros os Estados Unidos pagar, mais atrativo o título fica, então menos ouro eu quero? Só que como que você explica o movimento de alta do ouro, mesmo com as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos na máxima do ano? Alguma coisa não está batendo. Alguém está mentindo. Por que que o mercado está demandando por ouro, que é considerado um porto seguro? Será que já começaram a se precificar alguma recessão nos Estados Unidos, alguma quebradeira, algo que está fora do radar? Porque, por enquanto, todo mundo fala aí em pouso suave ou que não vai ter pouso, né? Todo mundo aí comprado. Enfim, acho que fica o alerta, tá? Principalmente aí para quem tem renda variável, para quem tem uma grande exposição. Eu acho que ficar de fora pode ser que você pague um preço alto, mas ficar posicionado sem nenhum tipo de proteção, né? Ou seja, que você tem, ou no caso, tem ativos mais conservadores, ou para quem tem um maior conhecimento de mercados derivativos, né? Compre opções, compre seguros, ou realmente assim, dá uma olhada na sua carteira e vê o que já está com bastante ganho, se é possível uma realocação para ativos mais conservadores, buscando uma carteira mais diversificada. Tá? Apenas esse alerta e esta atenção com vocês. Beleza? Bom, pessoal, outra notícia também que repercute no mercado foi um terremoto mais forte que aconteceu aí em Taiwan nos últimos 25 anos, tá? Isso pode trazer para o mercado uma certa incerteza sobre a produção de chips, dado que o país é o maior fabricante aí de chips e semicondutores do mundo. E para encerrar, pessoal, a gente falando aqui sobre o Brasil, agenda macroeconômica, a gente vai ter dados de produção industrial às 9 horas da manhã, expectativa de uma alta de 0,2%, comparando fevereiro contra janeiro deste ano. No ano, pessoal, é esperado uma alta aí de 5,7%. Tá bom? Então vamos acompanhar esses dados aí que vão trazer informações sobre à economia brasileira. E falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Multiplan, ela que elevou a sua participação no Parque Jacarepaguá para 100%, tá? Ela que adquiriu os 9% restantes, que ela não tinha participação. O valor disso foi R$ 66 milhões. E por fim, pessoal, em Brasília, de acordo com uma reportagem da Folha, está se especulando aí sobre possíveis substitutos para o Jean Paul Prats. Entre os cotados estaria Bruno Moretti, ele que é ligado ao ministro Rui Costa, e a Magna Chambriard, ela que é ex-presidente da ANP, com histórico também já de atuação na Petrobras. Levando em consideração que o mercado gostou bastante da atuação do Jean Paul Prats, eu não conheço esses nomes, não fui atrás, pessoal, mas se isso não agradar, pode levar aí a uma movimentação de queda aí para as ações da companhia. Fiquem atentos. Minério de ferro caindo, especulação de troca de presidência da Petrobras. Isso pode pesar aí sobre o Ibovespa hoje. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!